no dia 19 de maio e no dia 23 de junho de 2006, realizamos, respectivamente, a 24ª e a 25ª sessões do seminário online sobre a fenomenologia do espírito de Hegel. Excurso sobre o capítulo intitulado Comparação do princípio schellingiano da filosofia com o fichtiano, do escrito Diferença do sistema fichtiano e schellingiano da filosofia. Nessas datas, estudamos com maior atenção os parágrafos 5 e 6 e metade do parágrafo 7 do capítulo citado, nos quais Hegel se dá ao trabalho de justificar o modo como a filosofia deve restituir seu direito à separação em sujeito e objeto. Pois, segundo ele, do contrário, sujeito e objeto são puros opostos que não têm outro caráter do que o de um não ser enquanto o outro é. Isso quer dizer que, mediante a redução de sujeito e objeto a puros opostos, de novo fracassa a tentativa de uma supra-assunção de sujeito e objeto, razão pela qual eles devem permanecer separados enquanto são postos no absoluto ou enquanto o absoluto é posto neles. Aqui, apesar de em grande parte Hegel ele mesmo estar pretendendo defender o caráter consequente do princípio schellingiano da filosofia em relação ao fichtiano, e, por isso, estar como que ainda subordinado ao modo de pensar e à linguagem de Schelling, nosso autor denota alguns elementos de seu pensar que, embora não sejam plenamente distintos do pensamento schellingiano, apontam justamente para o que, mais tarde, irá opor a ambos os filósofos. Melhor, irá opor ambos os filósofos. Ora, quando Hegel afirma que os opostos não podem ser puros opostos, pois assim são postos fora do absoluto, ele quer dizer que só no absoluto é possível suprassumir sujeito e objeto, de modo que ambos se apresentem como opostos reais. Vale dizer, enquanto momentos da efetivação da identidade absoluta mesma. Isso no Hegel maduro é o que será chamado de Wirklichkeit, efetividade ou atualidade, em contraposição à Realität, realidade. A primeira afirmando o elemento ativo, atuante ou efetivo, efetuante das determinações imanentes ao absoluto, ou, o que é o mesmo, das diferenciações internas deste. A segunda, afirmando o elemento passivo, indiferente ou abstrativo, abstracionante dessas mesmas determinações. Mais claramente, ainda que considere o absoluto e suas determinações como em si e por si, o ponto de vista da Realität toma esse em si e por si como distinto do sujeito para o qual ele é em si e por si, de modo que o em si e por si torna-se um mero em si e por si para nós e não para si mesmo. O ponto de vista da Wirklichkeit, por seu turno, considera o absoluto e suas determinações como em si e para si, portanto, como autônomos e independentes em relação ao simples para nós do sujeito filosofante, ao qual não basta elevar-se à oposição pura, como em Fichte, ou à absoluta indiferença e ao seu desenvolvimento formal ou abstrativo, como em Schelling, mas que se exige elevar-se ao absoluto mesmo, à identidade da identidade e da não identidade, e desenvolvê-la até as suas últimas consequências. A questão que fica em aberto é se Hegel ele mesmo conseguiu realizar tal exigência, o que, infelizmente, não poderemos tratar nos limites dos arquivos das sessões presentes.